bienvenido a la clase de gramática sencilla de la unidad 21. Antes da gente começar essa aula, eu quero que você imagine a seguinte situação. Lá na época da escola, quando você estava estudando, você tinha um grupinho de alunos na sua sala que tocava o terror, que fazia muita bagunça, conversava sem parar e te atrapalhava para poder prestar atenção na aula e aprender a matéria. E aí você está contando essa história para algum amigo e você fala: nossa, você teria ficado louco, ainda bem que você não estudava junto comigo na mesma sala que eu, porque você teria ficado louco se tivesse estudado com eles. Em espanhol, a gente pode dizer essa frase da seguinte forma: te hubieras vuelto loco si hubieras estudiado con ellos. Aqui é uma ideia que a gente está falando de uma hipótese de alguma coisa que não aconteceu no passado, mas que poderia ter acontecido, né? Se você tivesse estudado com eles, você teria ficado louco. Isso não aconteceu no passado, mas é uma hipótese que a gente faz. Como é que seria se isso tivesse acontecido? Então, aqui nessa aula, a gente vai aprender duas estruturas diferentes que são bem legais. Uma delas é esse hubieras estudiado, que a gente chama de pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, em português, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E a outra estrutura é esse vuelto loco, volverse loco, que em português a gente diria ficar louco. E nesse caso, em espanhol, a gente chama essa estrutura de verbos de cambio. Vamos entender então como é que a gente usa cada uma dessas estruturas. A gente vai começar falando sobre el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que é aquele hubieras estudiado. O primeiro uso dessa estrutura é para a gente falar de alguma coisa que está no passado e a gente não pode mais mudar. A gente pode dizer de alguma coisa que não aconteceu ou que a gente gostaria que tivesse acontecido ou que não tivesse acontecido. É mais ou menos como se fosse um desejo, como a gente tem nessas frases aqui. Ojalá hubiera estudiado medicina, que significa quem dera se eu tivesse estudado medicina. Aqui a gente não pode mudar porque eu não estudei medicina lá no passado e eu estou expressando um desejo de uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. A segunda frase, no quería que me hubieras visto de aquella forma, que significa eu não queria que você tivesse me visto daquela forma. Mais uma vez, alguma coisa aí aconteceu no passado, você me viu daquela forma. Talvez uma pessoa que estava chorando e você não queria que ela tivesse visto você chorando, então eu não queria que você tivesse me visto daquela forma. Isso está lá no passado, é uma coisa que aconteceu, a gente não tem mais como mudar e eu estou expressando um desejo de como eu gostaria que aquilo tivesse sido diferente, tá bom? O segundo uso é para formular hipóteses impossíveis, também mais uma forma de dizer alguma coisa que não pode mais mudar lá no passado, tá bom? Por exemplo, todo seria distinto se nos hubiéramos conocido antes. Ou seja, tudo seria diferente se a gente tivesse se conhecido antes. A gente não se conheceu antes e por causa disso as coisas não são diferentes hoje. Então a gente está fazendo aí uma comparação, criando uma condição de alguma coisa no passado, mas uma coisa que a gente já não pode mais mudar. É algo impossível de mudar, impossível de acontecer. A segunda frase, si mi jefe me hubiera dado vacaciones, habría ido a Francia. Ou seja, se o meu chefe tivesse me dado férias, eu teria ido à França, ok? Ele não me deu férias, por causa disso eu não fui para a França. Então a gente não tem como mudar essa situação e a gente está fazendo uma comparação aí, está criando uma condição. Se isso tivesse acontecido, outra coisa teria acontecido, mas nenhuma delas aconteceu. Outra forma de usar essa estrutura é para falar que alguma coisa no passado aconteceu antes de outra, mas tem alguma coisa que indica que a gente vai precisar usar esse subjuntivo. Ou também quando a gente quer expressar uma opinião de alguma coisa lá do passado. Por exemplo, ayer no tuvimos clase. No me gustó que no nos hubieran avisado antes. Então, ontem a gente não teve aula e eu não gostei que não tivessem avisado antes. A gente não teve aula ontem. E antes disso, alguém podia ter avisado. Então, é uma situação que acontece antes da outra lá no passado. E a gente vai usar esse subjuntivo porque a gente está expressando uma opinião nesse caso. No me gustó que. Lembrando que esse que, ele pode ser aquela palavrinha que vai te lembrar que você precisa usar o subjuntivo, tá bom? Na maioria das vezes, com o que a gente usa o subjuntivo. A segunda frase. Ayer fue el cumpleaños de María. Me sorprendió que su marido no le hubiera comprado ningún regalo. Ou seja, ontem foi o aniversário da Maria e eu fiquei surpresa, me surpreendeu que o marido dela não tivesse comprado nenhum presente para ela. Então, o aniversário dela foi ontem, mas antes disso, o marido dela não comprou nenhum presente. Então, é uma situação que acontece antes da outra no passado. Mais uma vez, a gente tem esse que, me surpreendeu que, a gente também está expressando uma opinião nesse caso. E aí uma coisa que é importante da gente ver é que nesse caso dessa estrutura, esses usos, eles podem acabar se misturando ao longo das nossas frases aqui durante essa aula. Então não se preocupa se você perceber que tem uma que é um desejo, mas mesmo assim é uma hipótese no passado, ou que é uma ação antes da outra, mas também é uma hipótese. Eles vão acabar se misturando, mas você vai ver que não tem muito mistério. A conjugação você já conhece. Como a gente está falando aqui de um tempo composto, a gente vai usar o verbo haver e outro verbo no particípio. A gente já viu isso em outras estruturas também. Dessa vez, a gente vai conjugar o verbo haver no pretérito imperfecto del subjuntivo. Então, eu vou colocar aqui para você alguns exemplos. Si yo hubiera ou si yo hubiese. Então, esse hubiera e hubiese é esse tempo que a gente vai usar o verbo haver. Si tu hubieras ou si tu hubieses. Si él hubiera ou si él hubiese. E essa forma junto com um particípio, como você pode ver aqui do lado. Lembrando que esse tempo verbal ele tem essas duas formas, você pode usar qualquer uma das duas que não vai ter nenhum problema. Agora vamos entender o que são esses verbos de cambio. Eles têm esse nome porque cambio significa mudança. Então a gente tem aqui nessas estruturas, nessas expressões, uma indicação de uma mudança que pode ser física, psíquica ou social. Em português, a gente normalmente usa o verbo ficar para essas coisas que a gente vai ver aqui nessas frases que estão usando esses verbos de câmbio, tá? Mas em espanhol existem várias formas de dizer esse ficar em espanhol, tá bom? E aqui a gente vai ver os quatro mais comuns, que são esses verbos: volverse, quedarse, ponerse e hacerse. E se você reparar, o que esses verbos têm em comum? Todos eles são pronominais. A gente usa esse verbo com essa partícula se, que vai ser conjugada e mudada de acordo com a pessoa quando a gente for falar a frase, correspondendo ela a alguma pessoa. Não se preocupa com isso agora, a gente vai praticar isso bastante durante essa aula. Vamos entender como é que a gente usa cada um desses verbos, então. O primeiro que a gente tem aqui é o volverse, que ele fala de uma mudança permanente e normalmente relacionada ao caráter da pessoa. Vamos ver aqui esses exemplos. Se ha vuelto loco, que significa ficou louco. Aqui a gente muda o caráter da pessoa e é uma coisa permanente. Então, a pessoa não era louca antes e agora ela ficou louca. Isso já meio que não tem mais volta. Depois a gente tem, desde que descobriu que tenía câncer, se ha vuelto pessimista. Desde que descobriu que tinha câncer, ficou pessimista. Então, a pessoa aí teve uma transformação na vida dela e aí essa questão de ser pessimista é uma coisa que se tornou permanente na vida dela. É uma mudança de caráter aqui também. E a última frase, Ana ha entrado en la adolescencia y se ha vuelto insoportable. A Ana entrou na adolescência e ficou insuportável. Então, alguma mudança aí aconteceu na vida dela, mudou esse caráter dela e ela ficou insuportável. Ela não está insuportável por um tempo, ela ficou insuportável. Por isso que a gente usa esse volver com uma transformação mais duradoura, alguma coisa que seja mais permanente. Então, se você perceber, a gente transforma esse volver-se, esse se, ele vai mudar de acordo com a pessoa, tá bom? Então, aqui, se ha vuelto louco, a gente tá falando dele. Nessas três frases, a gente tá falando dele ou dela, né? Então, esse se se mantém, a gente só muda ele de posição. A gente já viu isso antes, mas é só pra você refrescar sua memória. Então, se ha vuelto loco. Depois, se ha vuelto pessimista. E por último, se ha vuelto insoportable. Se eu falasse de mim, me he vuelto louca, tá? Então, eu fiquei louca. Esse me é esse volver-se. Essa partículazinha se, ela vai se transformar para me se eu tô falando de mim, tá bom? Isso a gente vai ver durante as nossas frases. Depois, a gente tem o verbo quedar-se, que ele é uma transformação física e mais permanente. Normalmente, ela acontece por algum motivo, alguma coisa aconteceu para que isso se transformasse, para que ocorresse essa mudança na pessoa, tá bom? Então, a gente tem essas frases. Después del accidente, se quedó paralítico. Depois do acidente, ficou paralítico. Então, teve um motivo para que essa pessoa tivesse transformação física. O corpo dela mudou, agora ela ficou paralítica por causa desse acidente. A segunda frase, ele se quedou ciego por culpa de una enfermedad. Então, ele ficou cego por culpa de uma doença. Então, a doença foi o motivo para ele ter ficado cego, para ter acontecido essa mudança física nessa pessoa. Con los años, se quedó calvo. Então, com o passar dos anos, ao decorrer dos anos, essa pessoa ficou careca. Então, a gente tem essa transformação que foi mais gradual, que foi um processo ao longo da vida dela e foi uma transformação física também. E a gente também vai usar o quedar-se com os verbos no particípio ou com algumas características, aqueles adjetivos. Por exemplo, ella se quedó muy sorprendida con la noticia. Ela ficou surpresa com a notícia. A gente tem esse sorprendida, que é o particípio do verbo sorprender. Então, se quedó sorprendida, tá bom? A gente usa nesse sentido. E depois a gente tem nosotros nos quedamos callados. Nós ficamos calados. Callado é o particípio do verbo callar. Nesse caso também ele é um adjetivo, ele é uma característica que a gente está dando aí. Nós ficamos calados. Se você perceber, a gente está traduzindo tudo como ficar. Como eu falei, em português a gente usa uma palavrinha, que é o ficar, mas em espanhol a gente vai usar algumas palavrinhas diferentes dependendo desse sentido que a gente quer dar, tá bom? Depois a gente tem o verbo ponerse, que ele vai indicar uma mudança mais involuntária, que não vai durar muito tempo e que normalmente está relacionada com algum sentimento que a gente tem. Ou com alguma sensação física, como uma doença, por exemplo, ou quando a gente vai usar alguma cor, como a gente tem aqui nesse exemplo. Por exemplo, a gente pode falar se ha puesto pálido. Ficou pálido. Aqui foi alguma coisa involuntária, ele não decidiu ficar pálido e é uma coisa que passa. Então vamos supor que ele correu muito e de repente ele ficou pálido porque ele gastou muita energia, ele não estava com o físico dele preparado para isso. Então ele ficou pálido. Isso depois passa e ele não teve a intenção de ficar pálido, por isso que é uma coisa mais involuntária. E a segunda, se ha puesto rojo, ficou vermelho. Vamos imaginar uma pessoa que está morrendo de vergonha e ela fica vermelha. É uma vermelhidão que passa aí depois de algum tempo e que é involuntária. Simplesmente acontece do nosso rosto ficar vermelho. No caso, o vermelho aqui é uma cor, então a gente também vai usar esse ponerse justamente por estar usando essa cor. Por último, a gente tem o verbo hacerse, que ele é uma mudança intencional, gradual, pouco a pouco, que ela às vezes indica também o esforço de alguma pessoa para aquilo acontecer. Por exemplo, se hizo monja, virou freira. Aqui a gente não vai traduzir como ficou freira, porque isso não faz sentido nenhum em português. Então a gente tem uma mudança gradual, a pessoa foi estudando, ela foi se especializando, até que ela virasse freira. Então, se hizo monja. Depois, se hizo rico vendiendo sapatos. É uma coisa gradual. Ele não vendeu um sapato e ficou rico de uma vez. Ele foi vendendo sapatos, ele foi acumulando essa riqueza, ele foi trabalhando para que isso acontecesse. Então, é uma coisa voluntária, a pessoa faz isso intencionalmente e gradualmente até que essa transformação aconteça. E a gente também usa o hacerse quando a gente quer dizer que alguma pessoa está fingindo ser alguma coisa que ela não é. Como em português que a gente fala, ah, você se fez de louca, você se fez de desentendida. Então a gente tem esse hacerse também com esse sentido de fingir alguma coisa, de simular alguma coisa. Por exemplo, hacerse el loco é fazer-se de louco ou de desentendido. Hacerse el muerto, fazer-se de morto, né? Como um cachorrinho, por exemplo, que está treinado ali e você fala morto. E aí ele se faz de morto. Se hizo el muerto, perfeito? Em português a gente fala se fez de morto. Em espanhol, se hizo el muerto. A gente vai usar com el ou com la, perfeito? Muy bien, entonces esa fue la explicación de la gramática que vamos a ver durante esta clase. Vamos para las frases y durante la explicación vas a aprender un poquito más de vocabulario de medio ambiente. La frase número uno dice lo siguiente. Me extrañó que no hubieras adquirido los botes de laca solo por el agujero en la capa de ozono. Vamos entender aqui primeiro algumas palavrinhas antes de eu traduzir essa frase toda, porque tem várias palavras novas que você provavelmente não conhece. A primeira delas é a palavra bote, que você pode estar pensando aí num barco, né? Essa palavra bote, em espanhol, também pode significar esse tipo de barco, mas ele pode significar um pote, uma lata, uma caixa. Então, eu posso comer, por exemplo, um pote de sorvete e chamar de un bote de helado, perfeito? Então, nesse caso aqui, não é o barco. A gente já vai ver o que significa. Depois, a gente tem a palavra laca. Laca, a gente usa como um tipo de verniz. Por exemplo, se eu falo laca de unha, eu tô falando de um esmalte. Ou se eu tô falando de cabelo, eu tô falando de laque, perfeito? Depois, a gente tem a palavra agujero, que você pode pensar aí na palavra aguja, que significa agulha. O que que a agulha faz? A agulha faz um furo, né? Ela perfura alguma coisa. Então, esse agujero é um buraco, é um furo. E depois, a gente tem la capa. Nesse caso, a gente pode usar capa para falar de uma capa de roupa, por exemplo, a capa do Batman. A gente pode falar uma capa de pintura en la pared. Necessito dos capas de pintura en la pared. Eu tô falando que eu preciso de duas mãos de tinta na parede. Então, cada vez que a gente pinta, a gente passa uma mão de tinta. Em espanhol, a gente chama essa mão de tinta de capa. A gente também pode falar, por exemplo, de um bolo, uma cobertura. Eu tenho um bolo com várias camadas de chocolate. Então, vocês tengo um pastel com várias capas de chocolate. Ou com uma camada de chocolate por cima, essa cobertura do bolo. Una capa de chocolate en el pastel. Então, vamos para a tradução desta frase. Me extrañó, eu estranhei, que no hubieras adquirido, que você não tivesse adquirido, los botes de laca, as latas de laque, solo por el agujero, só por causa do buraco, en la capa de ozono, na camada de ozônio. Então, eu estranhei que você não tivesse adquirido as latas de laque só por causa do buraco na camada de ozônio. Então, aqui a gente tem uma pessoa que não comprou essas latas de laque porque ela não queria prejudicar ainda mais a camada de ozônio. E a outra pessoa estranhou essa atitude dessa pessoa. Se você prestar atenção, a gente usou esse solo por el agujero. Na tradução ficou só por causa do buraco. Então, a gente tem esse solo por eso. Em português, a gente fala só por causa disso. Em espanhol, a gente não usa esse causa, essa palavrinha causa nessa expressão. Então, a gente pode falar, por exemplo, fui al shopping solo por la decoración. Es Navidad. Então, eu fui ao shopping só por causa da decoração. É Natal, perfeito? Então, vocês podemos usar aí solo por eso, para dizer só por causa disso. E aí a gente tem esse hubieras adquirido, que expressa uma opinião sobre alguma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que aconteceu antes. Então, a pessoa antes, lá no passado, ela não comprou essas latas, esses sprays de laque, e a outra pessoa achou isso estranho. Então, a gente está expressando uma opinião de uma coisa que a outra pessoa fez, ou nesse caso, que ela não fez. La frase número 2 es, nos hubiese gustado mucho poder visitar los campos de energía eólica de La Mancha. Vamos ver o que significa essa frase. Nos hubiese gustado mucho. Aqui a gente tem uma expressão de desejo de alguma coisa que não aconteceu e que a gente gostaria que fosse diferente. Então, a gente pode traduzir isso como teríamos gostado muito. Nos hubiese gustado mucho. Como teria sido bom se isso tivesse acontecido? Então, nos hubiese gustado mucho, teríamos gostado muito. É, poder visitar los campos de energía, poder visitar os campos de energia eólica de La Mancha. Eólica de La Mancha. Aqui a tradução está muito próxima, a não ser por essa expressãozinha aí no começo que a gente vai usar em espanhol, esse hubiese gustado ou hubiera gustado, para dizer que eu teria gostado muito de que alguma coisa acontecesse. Então, aqui nessa frase, a gente está usando esse deseo de algo del passado. Quem dera se a gente tivesse ido. Seria outra forma de dizer isso, né? Quem dera se a gente tivesse podido visitar esses campos de energia eólica de La Mancha. Eu poderia usar aqui outra frase só para você entender um pouquinho melhor esse uso e dizer, me hubiera encantado viajar en enero. Então, eu teria amado viajar em janeiro. Como eu teria gostado de viajar em janeiro? Quem dera se eu tivesse viajado em janeiro. Essa ideia de um desejo de alguma coisa que já passou e que não aconteceu e que fica só no desejo mesmo. E aqui uma diquinha cultural, a gente está falando de La Mancha, que talvez você já tenha escutado essa palavra com Don Quixote de La Mancha ou o Don Quixote de La Mancha, né? A gente tem esse lugar aí na Espanha, que é Castilla-La Mancha, e lá é justamente por causa dessa história do Don Quixote. Se você conhece um pouquinho, eles têm aí os moinhos de vento. Tem uma cena muito famosa que o Don Quixote acha que os moinhos de vento são gigantes e ele quer lutar com eles. Então, ainda hoje existem esses moinhos, só que hoje em dia eles não são mais moinhos, né? São campos de energia eólica. Então, só uma diquinha aí cultural, um pouquinho mais dessa história tão legal para você. La frase número 3 es... Si los políticos hubiesen hecho caso a los científicos, el efecto invernadero no sería tan evidente. Vamos a ver la traducción de esa frase. Si los políticos hubiesen hecho caso, si os políticos tivessem escutado, aqui a gente tem uma expressãozinha que a gente já viu em outra aula, mas só para você relembrar, a gente tem esse hacer caso a alguien, que é escutar, dar ouvidos ou prestar atenção aos conselhos ou à opinião de outra pessoa. Então, si los políticos hubiesen hecho caso Alô, científicos, se os políticos tivessem escutado os cientistas, el efecto invernadero, o efeito estufa, não seria tão evidente, não seria tão evidente. Então, se os políticos tivessem escutado os cientistas, o efeito estufa não seria tão evidente, perfeito? A gente tem aqui essa palavra científico, que você pode estar achando um pouco confuso, porque a gente usa, por exemplo, um estudo científico, um caso científico, mas a gente está falando das pessoas, dos cientistas. Em espanhol, a gente usa científico ou científica para falar tanto dessa qualidade de alguma coisa, né? Então, eu também posso falar em espanhol os estudios científicos, mas também para falar da pessoa, dessa profissão aí que são os cientistas. Então, el científico, la científica ou las científicas, perfeito? E como você pode ver, a gente tem el efecto invernadero, porque essa palavra invernadero significa estufa em espanhol. Até, inclusive, quando a gente quer um lugar ali para cultivar las plantas, por exemplo, que a gente chama de estufa também. Então, essa palavrinha, ela significa estufa. E qual que vai ser o sentido desse hubiesen hecho nessa frase aqui? A gente está falando de uma hipótese, porque isso já não pode cambiar e foi uma ação anterior à outra. Ou seja, esse efeito estufa, ele não seria tão evidente hoje em dia se outra coisa tivesse acontecido antes. Ou seja, se os políticos tivessem escutado o que os cientistas falaram. Mas nada disso aconteceu, então é uma hipótese. A gente está imaginando como teria sido diferente no passado e agora no presente se outras coisas tivessem sido diferentes lá no passado. É uma coisa que já não pode mais mudar. La frase número 4 é: jamás hubiéramos imaginado que se anegaría todo con la crecida del río. Vamos ver o que, que significa primeiro uma palavrinha aí que é bem diferente entre português e espanhol, que é essa palavra anegaria, que vem do verbo anegar. Anegar significa invadir, quando uma quantidade muito grande de água invade um espaço, né? Inundar ou encharcar também. Por exemplo, eu poderia falar: su ropa estaba anegada. Então, a sua roupa ou a roupa dele, a roupa dela, estava encharcada. Nesse caso, não é inundada, porque a gente está falando de uma roupa. Mas eu posso falar, por exemplo: su casa estaba anegada. Aí, nesse sentido, a casa dele estava encharcada ou inundada. Nesse caso, funcionaria o inundado, tá bom? Então, vamos ver o que, que significa essa frase. Jamás hubiéramos imaginado, jamais teríamos imaginado, que se anegaria todo, que se inundaria tudo, com la crescida del río, com a subida do rio. Então, jamais teríamos imaginado que se inundaria tudo com a subida do rio, perfeito? A gente tem essa crescida que a gente pode chamar de cheia. Naquela época de cheia do rio, ou quando chove muito e existe uma cheia, acontece uma cheia. Então, la crescida é a cheia. Se você perceber aí, crescida não tem S. Em português a gente fala crescer com S, C. Em espanhol não tem esse S nessa palavra. E qual que vai ser o sentido desse hubiéramos imaginado nessa frase? A gente está falando uma hipótese de algo que ocorreu antes e que não se pode cambiar. Nesse caso, a gente está falando de uma coisa que a gente não conseguiria imaginar. Nossa, eu jamais tinha pensado nisso. Então, eu posso falar essa frase: jamás hubiera pensado eso. Eu jamais teria pensado nisso, jamais teria imaginado que isso poderia acontecer. A próxima frase eu quero que você primeiro imagine a seguinte situação. Você passou aí um tempo na casa de um amigo durante o inverno e aí você usou muito o aquecedor dessa pessoa, você usava o chuveiro elétrico no quente, no mais quente possível, você esquentava muita água aí naquela chaleira elétrica para poder fazer café, para poder fazer chá, para se manter quentinho, e aí você usou bastante a energia elétrica dessa pessoa e seu amigo falou: olha, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não precisa acertar nada, foi um prazer receber você na minha casa. E aí, você tava com outra pessoa sendo hospedada na casa desse amigo. E você vai e fala pra esse seu amigo que também tava sendo hospedado junto com você: no te hubiese gustado pagar por lo menos los gastos de energía eléctrica? Es que no nos cobró nada. Que essa frase quer dizer, então? No te hubiese gustado, você não teria gostado. Pagar por lo menos los gastos. Você não teria gostado de pagar pelo menos os gastos de energia elétrica. De energia elétrica? Es que no nos cobrou nada. É que ele ou ela não nos cobrou nada. Então, você não teria gostado de pagar pelo menos os gastos com energia elétrica? É que ele, é que ela não nos cobrou nada. Então, qual que é a ideia dessa estrutura, desse hubiese gustado? Aqui a gente está falando de um desejo no passado, de algo que não pode cambiar. Você já foi embora da casa dessa pessoa, você não pagou nada, a pessoa não quis que você pagasse, que você contribuísse com nada, nem com energia elétrica, e você já não tem mais como mudar. Então, você está fazendo essa pergunta para a tua pessoa para saber a opinião dela. Será que você também não teria gostado de pagar? Eu teria gostado de pagar energia elétrica. Você não teria gostado de pagar? Então, esse teria gostado, que a gente já sabe que não tem mais como mudar lá no passado, fica só naquela vontade, só naquele desejo, é essa estrutura que a gente está usando aqui. No te hubiese gustado pagar, você não teria gostado de pagar? La próxima frase es, habrían reciclado todo el residuo que tenían si hubiesen podido? Lo dudo mucho. O que, que significa? Habrían reciclado, teriam reciclado todo el residuo que tenían, todo o resíduo que tinham, se hubiesen podido, se tivessem podido, lo dudo mucho. Eu duvido muito. Então, teriam reciclado todo o resíduo que tinham, se tivessem podido, se eles pudessem, eu duvido muito. Vamos ver algumas palavrinhas aí nessa frase. A gente tem aí esse reciclar que tem no habrían reciclado. E a gente tem a palavra el reciclaje. Em português, a gente fala a reciclagem, em espanhol vai ser el reciclaje, perfeito? Só para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário. E aí tem a palavra residuo, que a gente também traduziu como resíduo, né? Mas a gente está falando aí do lixo, de todas essas coisas que a gente descarta. Em espanhol, além de residuo, podemos usar as palavras desecho, que é como se fosse aquilo que a gente está jogando fora mesmo. E la basura, que a gente pode traduzir como lixo de uma forma geral. Então, residuo, desecho e basura são sinônimos para falar aí sobre alguma coisa que a gente joga fora, que a gente já não quer mais. E no finalzinho, a gente tem uma expressão bem legal aí quando você quer falar que você duvida do que a outra pessoa tá falando ou de alguma situação. Por exemplo, se você fala para mim, nossa, eu ganhei 5 mil euros. Do nada, eu abri lá minha conta e tinha 5 mil euros na minha conta. Aí eu vou e falo pra você, has ganado 5 mil euros? Lo dudo. Então, eu duvido, você ganhou 5 mil euros? Eu duvido. A gente usa esse lo pra se referir a essa situação. Como a gente tem aqui, lo dudo mucho, eu duvido muito, seria como dizer, eu duvido muito disso, eu não acredito nisso. Aqui também, nessa frase aqui em cima, has ganado 5 mil euros? Lo dudo. Eu duvido disso, eu acho que isso é mentira. Então, lo dudo mucho. E qual é o sentido desse hubiesen podido? Aqui a gente tem mais uma vez uma hipótese. Então, eles teriam feito isso se isso tivesse acontecido? Será que isso aconteceria? A gente está formulando uma hipótese aí sobre alguma coisa lá do passado. E também é uma acción anterior a outra, algo que já não pode cambiar. Ou seja, se eles tivessem podido reciclar, eles teriam feito isso? Então, a gente tem aqui a sequência, né? Eles podiam reciclar e depois eles reciclaram. É uma coisa que aconteceu antes da outra, só que lá no passado. E é uma hipótese, né? Que a gente pode pensar. Isso teria acontecido se outra coisa tivesse acontecido. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para seguir con el contenido? Puedes salir a beber un poquito de agua, respirar un poquito para volver con más energía para ver más frases con esa estructura. Então a gente já vai voltar para você ver outras frases ainda com essas estruturas, tá bom?